E agora, o que eu vou fazer? Acompanhe comigo a mensagem a respeito desse tema tão interessante, eleitos, porém livres, baseado na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe esse conteúdo para abençoar o maior número de vidas. Seja bem-vindo a mais uma celebração da IBNU, nesse momento em que nós vamos gastar um pouco aqui do nosso tempo juntos, estudando e conhecendo mais a respeito do que a Palavra de Deus tem para nós nos dias de hoje. Essa palavra que é atemporal, que sempre conduziu o povo de Deus ao longo da história e também nos conduz nos nossos dias. E talvez você estivesse aí num planeta diferente do planeta Terra, talvez você não estivesse acompanhando as últimas notícias, estivesse escondido embaixo de uma rocha ou até dentro de uma caverna e não ficou sabendo do turbilhão de coisas que aconteceram na esfera pública, na esfera política no Brasil nos últimos tempos. Como você sabe, nós estamos num período cívico, num período de eleição, e hoje eu queria tratar com você sobre o tema eleitos, porém livres, falando da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 13. E antes da gente ler o texto propriamente dito, queria pensar um pouco sobre essa questão. Como que a igreja, como que o cristão deve se portar em momentos como esse, em momentos onde a sociedade precisa tomar uma decisão, no nosso caso, pelos próximos quatro anos legislativos aqui no Brasil, e nós estamos escolhendo os líderes, as pessoas que nos representarão lá no Congresso Nacional, nas outras esferas da vida pública e também, no caso, aqui em São Paulo e em outros estados, em todos os estados, na verdade, governo e deputados e tudo mais. Como que a igreja deve se portar? Será que existe um caminho expresso no texto bíblico para eu poder me posicionar? Será que eu consigo entender que Deus quer que eu escolha o caminho A ou o caminho B? O que que nós podemos aprender do texto expresso na palavra de Deus? Então eu convido você a ler comigo esse início do capítulo 13, que o apóstolo Paulo vai falar à igreja em Roma. O texto diz o seguinte: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus, o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Quando nós vemos o apóstolo Paulo falar dessa forma para a igreja, que ele estava ali chegando, conhecendo, nós sabemos que no momento da escrita da sua carta à igreja em Roma, a carta aos Romanos, talvez aí o livro teologicamente mais importante da vida e do ministério do apóstolo Paulo, nós sabemos que Paulo não conhecia aquela igreja. Ele tinha ouvido falar a respeito de alguns assuntos trazidos por homens e mulheres que saíram de Roma e encontraram com ele na sua terceira viagem, é muito provável que ele tenha escrito essa carta aos romanos enquanto ele estava na cidade de Corinto, lá no final da sua terceira viagem, na verdade meio que no meio da sua terceira viagem, antes dele retornar para Jerusalém, que seria ali no final da terceira viagem, o seu encarceramento, né, quando ele volta para Jerusalém e ele acaba sendo preso na cidade por conta de uma acusação a respeito de ter violado a sacralidade do templo. A gente sabe que o apóstolo Paulo está escrevendo vários assuntos, vários temas. Ele vai falar sobre salvação, ele vai falar sobre a redenção em Cristo Jesus, ele vai falar sobre a luta que nós temos, por exemplo, com relação à nossa carne, à nossa natureza pecaminosa, como nós tentamos de várias formas seguir os preceitos. Ele mesmo fala isso: olha, o bem que eu gostaria de fazer, eu não pratico, mas eu pratico aquele mal que eu desprezo. Uma luta incessante que nós temos contra a nossa própria carne. E dentro desses assuntos, ele vai tratar, por exemplo, no capítulo 12, de um assunto que é muito importante, que é o respeito e o carinho que nós devemos ter uns pelos outros, que começa na nossa colocação correta diante desse reino maravilhoso que Deus está agora mostrando para aqueles irmãos em Roma e para nós também hoje, né? Como ele diz ali no início do capítulo 12, uma súplica que, assim como um animal era sacrificado para poder redimir a nação de Israel no dia do Yom Kippur, e depois Jesus se torna esse sacrifício que vem limpar o povo de todas as mazelas, limpar o povo do seu pecado, limpar o povo da sua maldade e colocá-lo diante de Deus justificado pelo sangue derramado na cruz, Paulo agora vira para essa comunidade de fé e diz: vocês agora precisam apresentar os seus corpos em sacrifício vivo. Um sacrifício santo, um sacrifício agradável ao Senhor. E aí ele depois continua dizendo no verso 2 que nós não devemos tomar a forma do mundo, mas nós devemos transformar as nossas mentes através da renovação que há em Cristo Jesus. E tudo isso vai culminar aqui no capítulo que nós estamos falando agora, que é o capítulo 13. Porque quando você for pensar a respeito de autoridade, quando você for pensar a respeito daqueles líderes que nós escolhemos nesse último turno da eleição que nós passamos e na próxima oportunidade que nós vamos ter agora no final desse mês aqui para escolher os nossos líderes, as nossas lideranças nacionais, você pode pensar: não, mas eu não devo seguir a um líder que não tenha valores, que não tenha princípios baseados na palavra de Deus. Aliás, talvez essa foi a argumentação que eu mais ouvi nas últimas semanas. Como que nós vamos colocar o líder A que ele não tem os preceitos de Deus na sua vida, ele não defende os preceitos que a palavra de Deus nos diz? E aí vem as pessoas que votam no líder A e dizem: mas o líder B, ele fala que tem os preceitos e esses preceitos não são demonstrados na sua vida, na sua forma de agir. Será que eu tenho essa prerrogativa de dizer: não, eu só vou seguir um líder que siga exatamente aquilo que Deus propôs na sua palavra? E aí eu lembro do que o apóstolo Paulo viveu e para quem ele está escrevendo. Quando nós vamos lembrar que o apóstolo Paulo esteve preso algumas oportunidades no seu ministério, que por conta da lei, tanto da lei judaica, que agiu sobre ele, né, como nós mencionamos no final da terceira viagem, como há outras leis de algumas cidades onde ele esteve, por exemplo, que ele chegou a ser apedrejado na região da Galácia, ele ficou preso na cidade de Filipos porque libertou uma jovem possessa de um demônio adivinhador. Ele não se revoltou contra as autoridades locais. E Paulo escreve para uma igreja que está na capital do império, a capital de onde saíam os comandos, as ordenanças, que depois desdobrariam na morte de muitos cristãos. Muitos cristãos ali naquela igreja primitiva perderam a sua vida, perderam a sua liberdade por defenderem uma ideia que não estava nem um pouco preocupada em derrubar o estilo de governo, o modo de governo romano da época. Nós vamos ver isso claramente quando o apóstolo Paulo fala essas palavras para essa igreja, que uma questão muito interessante. Ele diz o seguinte, olha, os governantes, eles não devem ser temidos a não ser pelos que praticam o mal, no verso 3. E ele diz um pouco antes que não há nenhuma autoridade que não venha de Deus. Então, como que a igreja hoje, como que eu e você que defendemos esse estilo, essa forma de viver de amor, de compaixão, de misericórdia, essa forma de viver que muitas pessoas falam, nós somos pró-vida, como que nós devemos nos portar diante das autoridades? A situação da Igreja de Roma era muito pior do que a nossa situação hoje. Alguns estudiosos falam que na época em que o apóstolo Paulo está escrevendo, ali por volta da metade do primeiro século dessa nova era do calendário chamada de Era Cristã, Roma, ou na verdade o Império Romano, era composto de 20 a 25% de escravos. Ou seja, de uma em cada quatro pessoas poderia ser escrava. E essas pessoas estavam no meio da igreja. Só que nós vemos através da história do apóstolo Paulo e das cartas que ele escreveu que em nenhum momento ele quer causar uma subversão política. Inclusive tem uma carta que ele escreve a um senhor de um escravo que fugiu e esse escravo acabou se encontrando com o apóstolo Paulo, provavelmente também encarcerado. E o apóstolo Paulo manda ele de volta para o seu senhor e recomenda a esse senhor, não o receba mais agora como um servo, como um escravo, mas agora como um irmão, que é o caso de Onésimo e Filemão, uma carta lindíssima que eu recomendo que você leia também. Como que nós devemos nos portar? Como que nós devemos caminhar se talvez a nossa forma de ver, a nossa visão política não vai ser a visão que vai liderar o nosso país e o nosso povo nos próximos anos? E aí eu quero lembrar de algumas questões muito interessantes que nós vemos no texto bíblico, né? Porque quando a gente vê a situação do jeito que ela se desdobrou depois dessa oportunidade de eleição aqui no primeiro turno, as notícias, a forma como a imprensa, como as pessoas estavam percebendo o movimento, como as pessoas estavam achando que ia se desdobrar, e de repente uma parte da população foi frustrada porque o seu candidato A, B ou C, eu vou até mudar as letras aqui para ninguém achar que eu estou fazendo algum tipo de... Vou chamar de X e Y, né? Melhor ainda, MN. É MN, porque XY o pessoal pode falar que eu estou falando de genoma também, de genes, não tem nada a ver. M e N, o candidato M e o candidato N, que são os nossos dois candidatos agora, muita gente talvez pensou, não, se o meu candidato ganhar, então a situação vai melhorar, a igreja vai ter mais liberdade. Ou se o candidato N ganhar, então ele realmente vai ver agora o agir e a forma correta dessa igreja atuar na sociedade. Talvez a gente pode pensar, quando o nosso candidato não recebeu o devido destaque ou conseguiu conquistar a vitória logo na primeira leva, no primeiro turno, algumas pessoas pensem, será que Deus perdeu a sua liderança? Será que Deus foi pego de surpresa? Será que Deus está perdendo o controle da história? E aí eu acho muito interessante nós vermos alguns dos eventos que estão expressos no próprio texto bíblico. Por exemplo, quando nós vamos ler lá em Daniel capítulo 4, Daniel fala a respeito da história de Nabucodonosor, e o texto bíblico diz que por conta de Nabucodonosor não prestar a devida honra a Deus por conta do tamanho do seu império, ele teve um sonho, e esse sonho dizia que Nabucodonosor iria comer capim. Isso mesmo, você ouviu, comer capim, como um boi, como uma vaca, como um animal do campo, durante 7 tempos. Alguns dos estudiosos acham que isso significa 7 anos. Como assim Deus perdeu o controle? Como assim Deus não está agindo em prol da missão, em prol do cumprimento das suas promessas desde o Antigo Testamento? E nós vamos ver também uma outra história muito interessante agora no livro de Atos. Quando Herodes, ele faz um discurso, Atos capítulo 12, e Herodes faz um discurso diante de uma grande população de um grande grupo e depois que ele faz esse discurso, as pessoas começam a falar, olha, não é a voz de um homem, é a voz do próprio Deus. E Herodes não repreende aquilo. Herodes, ele se endeusa, ele acha que ele tem poder por si só, ele acha que ele tem controle de toda a situação. E o texto bíblico diz que pelo fato de Herodes não ter glorificado a Deus, ele morreu e ele foi comido por vermes. Isso está lá no capítulo 12 do livro de Atos. Então, como é que nós podemos pensar que Deus perdeu o controle de alguma coisa? Como é que nós podemos pensar que um estratagema humano, mesmo que ele seja diabólico, mesmo que ele venha com a intenção de fazer o mal, foge ao controle de Deus? Não é à toa que nós lemos o que lemos aqui na carta aos Romanos. O apóstolo Paulo está lembrando aqueles irmãos que as autoridades, elas são colocadas por Deus para gerir, para gerenciar. E se essa autoridade perde a noção, perde o seu papel, ela não executa bem o seu papel, é o próprio Deus quem a remove. Olha o que o texto vai dizer. Se você praticar o bem, você não vai ter nenhum problema a enfrentar. Olha só como diz o verso 4, pois ela é serva de Deus para o seu próprio bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. Isso deve nos fazer pensar no nosso papel. Será que nós temos cumprido o nosso papel de servos de Deus na sociedade em que nós vivemos? Será que quando nós falamos que o meu candidato, que a minha forma de ver, que o meu tipo de governo, aquele que eu defendo com unhas e dentes, se ele for eleito, a sociedade vai prosperar e eu não estou terceirizando um papel que eu devo cumprir? Um papel que eu devo exercer na sociedade? Porque muitas vezes a gente fica aguardando ou esperando que as ações do governo, que as ações desse grupo que lidera devem tornar a minha vida mais fácil, devem tornar a vida das pessoas que eu conheço mais fácil, devem tornar a vida daquelas pessoas que estão em situação de necessidade mais fácil. Quando, na verdade, a recomendação ela é feita para a igreja. A igreja deve exercer um papel tal na sociedade que ela transforme a situação do local onde ela está inserida. E nós vamos ver isso desde muito antes, desde muito tempo antes dessa carta ser escrita, há um evento traumático para o povo de Israel, um evento que causou feridas e que causou marcas indeléveis, marcas que não se apagaram da história de Israel, o evento da destruição do Templo de Jerusalém. O que nós lemos a respeito do que é dito lá pelos profetas, e também nós lemos no livro dos Reis e no livro das Crônicas, havia um entendimento, havia uma impressão de que a forma de vida e de governo que eles estavam exercendo era uma forma divina, ou seja, o próprio Deus estava feliz com aquilo que estava sendo feito. E quando vinham ameaças externas, quando vinham outros povos dizendo que iam lá e conquistariam a região de Jerusalém, conquistariam o Reino do Norte primeiro, por volta do ano 722 a.C., e depois no ano 586, que é o ano marcado da derrota de Jerusalém, da destruição do templo por Nabucodonosor, eles achavam que isso era impossível de acontecer. Não, não tem condição, porque a minha forma de governo está agradando ao Senhor. E aqui está a casa dele, aqui está o templo dele. Ele não vai ficar sem uma casa. Ele não vai deixar de vir aqui e habitar aqui. Só que o que os profetas avisavam, e Jeremias é um profeta muito importante nessa época, ele falou várias e várias vezes para os líderes, falou para os sacerdotes, falou para aqueles profetas que falavam coisas que o rei queria ouvir. Olha, vocês precisam mudar o comportamento e a atitude de vocês. Vocês precisam se voltar ao Senhor, vocês precisam abandonar as alianças que vocês estão querendo fazer. Vocês precisam depositar a sua fé apenas no Senhor. E quando vem Nabucodonosor, quando ele invade a terra de Judá, esse reino do sul, e quando ele conquista a cidade de Jerusalém, destruindo os seus muros, destruindo o seu templo, levando cativos para a Babilônia, levando os utensílios do templo para a Babilônia. Quando isso ocorre, a esperança cessou. Mas ainda assim, nós vemos que havia problemas naqueles que foram levados ao exílio. Porque não houve apenas uma leva, não foi apenas um grupo, foram várias levas de exilados. E dentre esses exilados, parece que havia alguns sacerdotes e alguns profetas que estavam profetizando o que o povo queria ouvir, que estavam profetizando aquilo que era agradável ao ouvido das pessoas, dizendo que rapidamente Deus os faria voltar, rapidamente Deus os traria do exílio e voltaria com eles para Jerusalém. Mas olha que interessante, no capítulo 29 do livro do profeta Jeremias, nós lemos uma carta que Jeremias escreve para os exilados. Jeremias escreve para o povo que está no exílio, que já está no cativeiro, orientando eles a respeito da forma que eles deveriam viver naquele momento e dentro dessa nova realidade. Acompanhe comigo o que o texto diz a partir do verso 4 do capítulo 29 de Jeremias. Diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos seus sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para este lugar. E aí tem um texto que já foi amplamente usado de formas muito diferentes. Muitas vezes parece que esse texto aqui do verso 11 é utilizado como uma esperança, mas não uma esperança de Deus para o povo. Parece mais uma esperança pessoal, como se as coisas que estão acontecendo vão resultar em bem, mas o bem que eu quero, e não o bem que Deus quer para mim. Olha como diz o texto: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Esse texto de Jeremias, ele é muito emblemático. Ele é um texto que fala dessa situação terrível que o povo estava vivendo. É um texto que aponta para algo que parecia uma punição, algo que parecia um castigo muito pesado. Mas não é um castigo sem aviso, pois Deus havia enviado profetas para avisar o povo que ele precisava se arrepender. Mas o que tem de interessante nessa carta, que é característica que nós praticamente esquecemos, praticamente deixamos de lado, porque a nossa vontade e o nosso coração não se sentem confortáveis numa situação adversa, é que Deus está orientando aquele povo que está cativo, que está preso, que foi levado como escravo, como servo de uma nação mais poderosa. Deus recomenda: prosperem, façam a cidade que vocês estão inseridos, a cidade onde vocês estão habitando, prosperar. Busquem, orem pela prosperidade dela. E quando nós estamos numa situação tão ambivalente, né, de uma polarização tão forte política, de ideologias tão diferentes, talvez pode passar na nossa cabeça essa ideia: não, se o outro lado ganhar, eu vou trabalhar contra. Eu vou querer que ele perca, eu vou querer que tenha dificuldade, eu vou querer que ele seja massacrado, eu vou querer que a oposição faça uma perseguição ferrenha contra eles. Só que a ruína do governo daquele momento é a sua ruína. A ruína da cidade onde você está, seja qual for o governo, é a sua ruína. Jeremias deixa isso muito claro para o povo. Vocês têm que orar ao Deus dos céus, vocês têm que orar pela prosperidade do lugar onde vocês estão. E outra coisa que é interessante nesse texto, ele diz, continuem a viver. Continuem a viver. Não parem no tempo, não fiquem aguardando uma solução milagrosa do Senhor. Pois o Senhor não perde o controle da história. O Senhor não perde a direção, ele não perde a mão de todos os acontecimentos que estão se sucedendo. E é importante frisar, é importante lembrar disso. Você deve, sim, trabalhar pela prosperidade do lugar onde você está. Mas talvez você esteja pensando, será que não era a nossa vez? Será que esse não era o momento em que nós, como servos do Deus Altíssimo, íamos ver implementado um governo que segue os seus preceitos? Um governo que caminha para a glória do próprio Deus? Um governo que aproxima, que faz com que o dia da redenção do Senhor se achegue? Aí eu recomendo você estudar aqui conosco um pouco sobre o Apocalipse, sobre o fim dos tempos. Nós temos séries aqui no nosso canal que podem te ajudar bastante a compreender um pouco mais do que precisa acontecer para que esse dia chegue. Eu não quero dizer com isso que nós precisamos enfrentar cada vez mais perseguição. Isso a Bíblia já deixa muito claro, que a igreja verdadeira, a igreja fiel, enfrenta perseguição há mais de 2000 anos. Ela enfrenta a perseguição porque a forma de viver, a forma de se portar diante da sociedade é algo que não pertence a essa sociedade. Nós somos peregrinos. Nós não estamos aqui porque nós moramos e pertencemos a esse lugar. Nós estamos aqui passando, mas nós pertencemos a um reino glorioso nos céus. E no momento, no período em que nós estamos vivendo aqui, nós devemos fazer isso que Jeremias está recomendando. Buscar a prosperidade do lugar onde nós estamos, seja onde quer que estejamos, nós temos que buscar a prosperidade do lugar. E aí nós vemos um dos apóstolos, não o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Pedro, falando a respeito dessa questão de que às vezes a gente pensa, a gente acha que está demorando muito esse momento. Está demorando muito essa instauração, esse governo pleno de Deus. E a gente pode depositar nossa confiança em elementos externos, como, por exemplo, um governo. Uma forma humana de gerenciamento da sociedade. E em vez de nós depositarmos a nossa fé e a nossa confiança nesse Deus que cuida de todas as coisas. Lá na sua segunda carta, a carta que o apóstolo Pedro escreveu para as igrejas ali da região da Galácia, no capítulo 3, verso 9, Pedro ele vai dar um recado para a igreja, para essas pessoas que estavam impacientes, achando que Jesus tinha que voltar logo, que estava demorando demais, né, e que talvez alguma mudança no governo facilitaria a vida deles. E aí ele diz o seguinte, conforme nos diz o texto bíblico, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O apóstolo Pedro, ele fala de uma forma muito singela, um sentimento que talvez estivesse no seu coração. Quando nós comparamos esse texto que acabamos de ler com outros textos do Novo Testamento, em especial, nós vamos entender que essa ideia de que todos chegarão ao arrependimento é uma ideia mais voluntariosa, é uma ideia mais do nosso coração, mas nós sabemos que vamos ter muita oposição e vamos ter pessoas que vão se opor diretamente à palavra de Deus. Mas o recado que ele nos dá é, você não precisa se preocupar com os tempos. Você não precisa se preocupar se Deus está agora agindo em prol da sua igreja, em prol do seu reino, em prol da sua missão, ou se ele está trazendo mais dificuldade, mais perseguição para que essa igreja acorde e desperte. É interessante nós olharmos por esse ponto de vista do apóstolo Pedro, quando ele diz que ele é paciente, não querendo que ninguém pereça. O amor de Deus pela sua criação, ele é um amor que atinge todas as pessoas. E, de acordo com o que nós vemos no Novo Testamento, de acordo com o que nós lemos na própria carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, esse amor, ele proporciona salvação a todas as pessoas. Mas é óbvio, pelo que nós entendemos, que nem todo mundo vai receber esse presente. Que nem todo mundo vai receber essa dádiva, porque fechou o seu coração para a palavra de Deus e para essa mensagem de salvação que há em Cristo Jesus. E aí, nesse meio tempo, nesse interim, a igreja está vivendo. A igreja está passando por esse mundo. E a igreja pode se colocar refém, ela pode se tornar refém desse pensamento, desse mundo, dessa época. E achar que o governo, que a autoridade de Deus precisa ser exercida pela força humana. Achar que governos, que autoridades serão responsáveis por estabelecer esse reino divino aqui na Terra. De forma alguma, o reino de Deus, ele já é vitorioso. O reino de Deus, ele já venceu. Apocalipse nos traz uma palavra tão linda, dizendo que o reino do nosso Senhor, ele se estabeleceu, e do seu Filho, e ele reinará para todo sempre. Nós não precisamos nos preocupar com que governo vai gerir. Nós precisamos nos preocupar com a prosperidade da nação que nós estamos inseridos. Por isso, o meu convite nesse período de eleição, é que você pense bem a respeito da liderança, a respeito do homem, dos homens, na verdade, das mulheres que vão gerir o país, mas que você nunca coloque sobre os ombros deles a responsabilidade de trazer esse reino de Deus para a terra. Essa responsabilidade, ela é minha e ela é sua. Quando nós pensamos a respeito da atuação da igreja, e nós vemos aqui o que a palavra de Deus ela nos diz a respeito disso, nós devemos buscar quais caminhos nós podemos trilhar para que esse reino seja visto por todos, para que esse reino possa abençoar o maior número de pessoas. Aqui na IBNU você já viu vários projetos, várias ações que buscam levar esse amor, transmitir esse amor para as pessoas. Quantas pessoas nós temos testemunho de que receberam algo da IBNU, que tiveram a sua vida transformada, que passaram a acompanhar as mensagens que nós fazemos aqui, que passaram a estudar mais a palavra de Deus, que passaram a orar mais, que passaram a ter um relacionamento melhor com a sua família, com seus amigos, pais com filhos, somente pelo trabalho de levarmos essa mensagem salvadora e transformadora, essa mensagem de arrependimento, mas principalmente essa mensagem de amor, essa mensagem de graça, essa mensagem que transmite o desejo de Deus para a humanidade, que nós tenhamos um relacionamento sério e sincero com Ele e que apresenta Jesus Cristo como esse caminho, o caminho pelo qual o homem pode voltar e se achegar a Deus. Mas nós também temos outros vários exemplos de pessoas que ouviram isso, que receberam uma ajuda, mas não estão interessadas. E a essas pessoas eu chamo de pessoas que ainda estão muito autocentradas e que é um pouco reflexo dessa briga que nós levamos para a esfera política, para a esfera da governança. Porque quando nós queremos que o nosso candidato M ou N, lembrando das letras aqui, que o nosso candidato M ou o nosso candidato N governem o país, eu estou transferindo para ele essa autoridade. Estou achando ou estou esperando que ele faça algo que o meu coração tem anseio. Isso é egocentrismo. Isso não é de confiar no Deus criador e sustentador de todas as coisas. É achar que a minha vida pode ser facilitada se o estilo de governo A, estilo de governo B, estilo de governo M, estilo de governo N estiverem no poder. E eu não posso nunca, nunca trabalhar contrário às autoridades do meu país. Contrário às autoridades que estão governando. Porque conforme nós lemos aqui no início do capítulo, ele diz o seguinte, é por isso, no capítulo 13, verso 6, é por isso que vocês também pagam imposto, pois as autoridades, elas estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Quando Jesus foi perguntado se era justo, se era lícito pagar imposto a César, ele faz um estratagema. Ele sabia que se ele respondesse algo que pudesse ser usado contra ele, as pessoas o acusariam de ser um subversor, ele derrubaram o governo de César ou queria tomar o lugar de César. E aí Jesus pega aquela moedinha que tem a efígie de César, a efígie, na verdade, né? E o rosto na moeda que era de César. E aí ele diz, de quem é esse rosto? O que, que está aqui? As pessoas falam, não, esse é César. Então entreguem a César o que é de César e entreguem a Deus o que é de Deus. Ou seja, quando nós temos uma liderança, quando nós temos um governo, nós temos que trabalhar em prol da prosperidade desse governo. Trabalhar em prol da melhor atuação com os nossos impostos, com as nossas orações, com a nossa vida, com as nossas ações. O apóstolo Paulo é muito claro, ele diz, se você praticar o bem, o governo o enaltecerá. Agora, se você praticar o mal, se você agir contrário às determinações do governo, não é à toa que ele usa a espada. Nós não podemos querer o mal de um governo que é contrário à nossa forma de ver a vida, à nossa forma de ver o mundo. E isso serve literalmente para todas as pessoas. A oração pelo governo, a dedicação para que o governo prospere, não apenas naquilo que me agrada, mas que prospere de acordo com os preceitos e as indicações da palavra de Deus, ela representa a minha prosperidade, representa a sua prosperidade. Assim como nós lemos lá na carta de Jeremias. E aí você pode estar se perguntando, mas então como que nós devemos fazer isso? Como que eu vou trabalhar se eu achar que o governo ele tem uma ação que é contrária ao que a palavra de Deus me diz? Que ele tem uma ação que é o oposto daquilo que eu acredito. Em primeiro lugar, você deve estudar a palavra de Deus. Estudar a fundo. Depois você deve orar pelos seus governantes. Mas principalmente, para aqueles que estão lá longe, você ora. Mas para aqueles que estão perto, que talvez pensem diferente de você, a recomendação da sequência do capítulo 13 de Romanos, ela se faz muito presente. Veja bem o que o texto vai nos dizer a partir do verso 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Talvez você tenha ouvido falar de famílias, amigos, parentes que brigaram e até romperam relacionamentos por conta de pontos de vista políticos divergentes. Não é isso que nós ouvimos da palavra de Deus. O amor, ele deve ser o elo, ele deve ser aquilo que nos une. E ainda que nós tenhamos pensamentos diferentes, a outra pessoa, esteja ela na igreja, principalmente se ela estiver na igreja, mas esteja ela fora da igreja, ela precisa receber do amor de Deus através da minha vida. Nós não podemos deixar que visões de mundo, visões de governo diferentes, separem, cessem o amor uns pelos outros. Eu li esses dias no Instagram uma postagem, eu não vou me lembrar exatamente a conta que postou isso, mas ele dizia assim: você continua sendo meu irmão, mesmo que você pense diferente de mim. Vou continuar te amando. Essa é a mensagem. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui para nós. Mesmo que... quando ele recomenda que as pessoas façam o bem e não o mal, é possível que ele tenha ouvido desses irmãos que se chegam até ele e foram falar a respeito da igreja em Roma, que algumas pessoas da igreja estivessem pensando em se revoltar contra o governo, se revoltar contra a liderança romana da época. E aí o apóstolo Paulo recomenda: olha bem o que vocês estão fazendo, porque as autoridades, elas estão lá porque Deus as instituiu. E se você fizer o bem, você será enaltecido, mas se você fizer mal, ela tem a espada para julgar você. Só que isso vale para a esfera pública, para a esfera política, que é um pouco mais afastada de nós. No nosso relacionamento diário, o que precisa imperar é o amor. Você precisa amar o seu irmão, apesar da política. E o texto continua dizendo, a partir do verso 11, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. E ele diz mais: chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. O apóstolo Paulo encerra esse capítulo dando alguns recados de forma muito prática. Nós não podemos satisfazer os desejos da carne. E aqui ele vai falar dessa questão de orgias, de bebedeiras e tudo mais, algo que talvez fosse comum na época e que é comum também nos nossos dias. Hoje nós talvez, as pessoas que vivem num ambiente eclesiástico mais fechado não tenham tanto contato com isso, mas nós sabemos que isso ainda ocorre em alguns ambientes, ambientes fora da igreja, ambientes às vezes familiares, pessoas que passam por situações de dificuldade, situações de abuso, situações de problemas de violência doméstica. Nós, como cristãos, como nós devemos agir? Devemos esperar que o governo venha e intervenha nesses casos? Devemos esperar que as autoridades venham e executem a sua ação, a sua função ali, ou se eu, tendo a oportunidade, devo abençoar as pessoas e não o faço porque a forma que o governo tem sido colocado não é a que me agrada? Nós precisamos exercer a nossa cidadania. Nós precisamos exercer o nosso papel de servos de Deus enquanto estivermos aqui. A nossa habitação final não é essa. O lugar onde nós vamos passar a eternidade é na presença do nosso Senhor, com os nossos irmãos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós não podemos nunca deixar que nenhuma autoridade e nenhum governo tome o meu lugar na missão que Deus proporcionou para a igreja. Eu devo amar o meu próximo, amar o meu irmão, de todo o meu coração, mesmo que ele pense diferente. Eu devo respeitar as autoridades. Eu devo orar pela prosperidade da cidade onde eu estou vivendo. Eu devo contribuir para essa prosperidade. Eu devo utilizar das minhas habilidades, da minha capacidade, da minha mente, para fazer com que essa cidade prospere. E, em último lugar, eu devo sempre ter em vista que o meu lugar, meu destino final não é aqui. Como nós vemos aqui no finalzinho desse capítulo, a noite já está acabando. Daqui a pouco vem o dia. E nós precisamos agir como quem está andando à luz do dia. Nós precisamos agir conforme aquilo que aprendemos da palavra de Deus, aquilo que aprendemos do próprio Senhor Jesus, dos seus exemplos, da sua vida, daquilo que ele apresentou aqui. E sermos canal de bênção na vida uns dos outros. Ganhe quem ganhar. Deus não perdeu a mão da história. Ele continua sendo o Senhor, ele continua controlando a história e ele continua querendo abençoar as pessoas através de mim e de você. Que o Senhor o abençoe, que você possa depositar nele a confiança, depositar nele a sua fé e descansar, colocar o seu coração em paz, porque Deus continua cuidando de todas as coisas. Forte abraço.